A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 16º episódio de Mal Posso Esperar. E o tema que eu vos trago hoje, como podem ter lido no título do episódio, é velhos. O que me entusiasma mais esta semana é velhos e é sobre velhos que eu vou falar. E vou falar sobre velhos porque ouvi um podcast muito interessante sobre envelhecer e depois de falar sobre esse podcast vou contar uma história no final que eu tenho com velhos no geral e uma velha em particular que me marcou para o resto da vida e... coincidentemente, foi a vez em que eu me senti pior pessoa em toda a minha vida. Portanto, vai ser este a estrutura do episódio. Primeiro vou falar sobre este podcast que eu ouvi esta semana e que me entusiasmou o suficiente para eu querer falar sobre isto aqui. E depois esta história mais pessoal que eu me lembrei por causa deste podcast. Então, o podcast que eu ouvi é de uns tipos que têm um podcast chamado Hidden Brain. Eles entrevistaram uma psicóloga chamada Laura Kensington. Tem um nome difícil de dizer. Deixa-me só ver se eu não estou a dizer mal o nome dela. O nome dela é... exato, Laura Carstensen. Exato. E que é professora em Stanford e investigadora em não sei o quê. Sabem que os professores investigadores de universidades que dá logo um selo de aprovação gigante a tudo o que eu vou dizer a seguir. Pronto, é professora investigadora psicóloga em Stanford e ela foi falar sobre... no título do episódio, eu vou pôr aqui depois em baixo para irem ouvir, é The Best Years of Your Life. E é um bocado a falar sobre envelhecer e os efeitos que isso tem na saúde mental, tipo de uma forma mesmo fascinante e completamente contraintuitiva que eu gostei imenso de ouvir, apesar deste tema, de nunca me ter bem cruzado sobre isso, tipo nunca pensei bem sobre envelhecer, acho que como a maior parte das pessoas que têm 26 anos, mas tipo... isto fascinou-me mesmo e achei completamente surpreendente as coisas que foram ali ditas e portanto quero partilhar com vocês. Dando um bocado de background sobre a psicóloga, porque vai ser importante para explicar depois as conclusões que ela tira do estudo que ela fez. Ela, quando tinha pai 20 ou 21 anos, um amigo dela estava a conduzir o carro enquanto estava bêbado e espetaram-se e ela partiu tipo 22 ossos no corpo e teve internada pai 4 meses. No hospital. E ela, antes do acidente, estava sempre muito preocupada com o futuro, não é? Porque tinha 20, 21 anos, o que é que ela ia fazer, qual é que ia ser o rumo que ela ia tomar na vida, como qualquer pessoa de 20, 21 anos hoje em dia tem essa pressão em cima. E depois de ter estado tão perto de morrer, e houve mesmo alturas em que podia ter ido para qualquer um dos lados e ela podia ter morrido, mudou um bocado a perspectiva dela em relação à vida, como acho que acontece com toda a gente que passa por essas experiências de estar muito perto da morte, que a mim nunca me aconteceu, mas calculo que tenha um efeito psicológico muito, muito forte, porque pronto, mete tudo em perspectiva, basicamente, evidente. E ela, enquanto estava internada no hospital, dividia aquela zona com montes de velhas e acabou por até ajudar lá no hospital a fazer... a conversar com as pessoas de mais idade, etc. Assim, bastante, sinto a necessidade de começar a ser mais respeitador pela terceira idade, não chamar só velhos durante o episódio todo e vou introduzindo uns sinónimos de pessoas com mais alguma idade, octogenários, membros da terceira idade, enfim, mas velhos eu acho mais engraçado. E foi conversando, etc. E ganhou um certo fascínio sobre isso e começou a estudar abertamente a psicologia por trás de envelhecer. Isto porque nos anos 80 saiu um estudo que basicamente o que revelava era que os velhos, que é mesmo assim, têm muito menos doenças mentais, como do género de ansiedade e depressão, psicopatologias, não é? Nós não são doenças, psicopatologias tipo ansiedade e depressão, e tinham tipo, demência muito mais que os outros, evidentemente, que os outros grupos etários, mas tipo ansiedade e depressão muito menos que os outros. E isto é tipo chocante, não é? Porque as pessoas olham para pessoas de idade, não é? E eu incluído. E não há há todas as razões envolventes para a pessoa estar mais deprimida, mais desanimada, mais triste, que é, tem imensas limitações físicas, estão mais próximas de morrer. As pessoas da idade estão todas a morrer ou já morreram. Dores, mais doenças, ou seja, todos os fatores estão concentrados para que esta faixa etária se sinta muito mais deprimida com a sua vida e com o que tem. Mas, portanto, é altamente surpreendente como é que é o grupo etário com menos ansiedade e com menos depressão de todos os outros. E aqui começaram a tentar explicar isto, no fundo, tentando dizer que é tipo, pá, eles perdem, os velhos perdem funções cognitivas, portanto eles nem se apercebem de que estão miseráveis e de que estão mal. O que é tipo um bocado a teoria tipo do maluquinho da aldeia, que é tipo, como tem menos capacidades cognitivas, nos tempos medievais, tipo, eram mais felizes dos vilarejos que para lá andava e estava todo feliz porque era doido e, portanto, e tinha menos capacidade cognitiva e, portanto, era feliz. Mas o que os estudos indicam, não é isto, não é? Os estudos indicam que as pessoas mais inteligentes, ou as pessoas com mais capacidade cognitiva, são mais felizes do que as pessoas com menos capacidade cognitiva, que era uma coisa que eu também não sabia. E então, portanto, esta teoria não dava, não é? Não pegava, não conseguia explicar que este decréscimo em capacidade cognitiva que acontece nas pessoas da terceira idade era a razão pela qual eles não sentiam, não eram alvo de depressões e ansiedades e afins. Então, esta psicóloga, a Laura Carstensen, vou passar só a dizer, a psicóloga autoridade de Stanford, começou a fazer um estudo em que confrontou vários grupos etários com estímulos de emoções positivas, estímulos de emoções negativas, estímulos de emoções neutras, e reparou que, mais uma vez, os velhos retinham mais os estímulos positivos do que qualquer outro grupo. Ou seja, eles conseguiam se lembrar muito melhor dos estímulos positivos do que os estímulos negativos e do que os estímulos neutros, o que era o contrário em jovens e em crianças e em adultos. E também fez um estudo com pessoas de idade e para analisar pessoas de idade, mas que envolvia todas as faixas etárias, em que, no fundo, tinham tipo uma espécie de um pager em que, durante o dia, lhes ia perguntando que emoções é que eles sentiam, emoções mais básicas, ou seja, não tratar agora só de doenças, não é? Como é a ansiedade e a depressão, mas de como é que eles se sentem, se estão felizes, se estão tristes, se estão preocupados, se estão estressados. Então iam-lhes perguntando como é que eles estavam em relação a várias emoções positivas e negativas ao longo do dia, e a resposta foi, mais uma vez, tipo, os velhos estão mais felizes. Tipo, têm mais emoções positivas do que qualquer outro grupo etário desta análise, deste estudo que ela fez. E é um mistério, tipo, porque, de facto, como eu disse atrás, têm todas as razões para estar mais infelizes, não é? Têm menos mobilidade, podem fazer menos coisas, estão mais doentes, estão com mais dores, estão a perder pessoas mais, provavelmente, têm um grupo social mais restrito, porque não se podem dar com tanta gente, porque morreram, não é? Os seus amigos, em princípio, ou porque menos facilidades de comunicação do que grupos mais novos. Então, porquê, não é? Tipo, qual é que é a resposta para os velhos estarem mais felizes, em média, do que as outras faixas etárias? E ela, às tantas, foi entrevistar duas irmãs que estavam velhas. Todas as pessoas que eu vou falar, e eu não referir a idade, é porque vamos assumir que são velhas. Ela foi falar com duas irmãs velhíssimas e perguntou-lhes como é que elas estavam, etc. A tentar perceber, e elas disseram que, de facto, tinham pouca gente, os amigos estavam a morrer e era triste, e etc. E ela perguntou-lhes, mas tipo, elas viviam num prédio que era meio uma comunidade de velhos. Eu adorava ter tipo um word counter de quantidade de vezes que eu disse velhos durante este episódio, mas cada vez eu sinto-me mais confiante a dizer velhos, e vamos manter isto. Falou com as irmãs, não sei o quê, tipo, elas viviam numa espécie de prédio de velhos, E porque é que elas não se iam começar novas amizades e estabelecer novos pontes, irem conversando e fazer novos amigos? E a resposta delas foi: nós não temos tempo para isso. E ela foi para casa. Tipo, como assim não têm tempo para isso? Ou seja, são duas velhas reformadas, o que não vos falta é tempo. E depois ela percebeu, não, tipo, elas não estão a falar de tempo do dia, elas estão a falar de tempo de vida. E essa é que acabou por ser a chave que ela usou para sustentar os estudos que tinham sido feitos até agora e que mostravam que os velhos estavam mais felizes. Que é o tempo como fator de felicidade. O facto de os velhos saberem que têm menos tempo para viver faz com que eles estejam mais felizes. E pensando nisto, tipo, isto faz todo o sentido. A maior parte dos problemas que eu pelo menos tenho, se eu soubesse que ia morrer daqui a um mês, tipo, não me importava com eles, não é? Tipo, não tinham a mesma importância. E outra coisa que ela quer falar no podcast é que normalmente associa-se muita teimosia aos velhos, não é? Que são sempre aos mesmos sítios e que não mudam de ideias e etc. E para isso também há uma resposta, não é? Que é, se eles estivessem numa cidade que conhecem bem e fosse a última semana que vocês tinham nessa cidade, vocês iam experimentar um restaurante novo ou iam àquele que já sabem que gostam e etc. Como é bom que iam àquele que gostam? Então, de repente, isto deu-me toda uma nova perspectiva sobre envelhecer e, tipo, muito mais otimista. Porque eu só acho que sempre nunca tinha falado bem, nunca tinha pensado muito sobre isto. Mas claro que é uma coisa que assusta, não é? A pessoa ficar mais velha, a pessoa aproximar-se da morte. E o facto de ter um tempo, aproximar-nos do fim e perceber que temos menos possibilidades, ou seja, estamos menos preocupados com o futuro. Eu agora tenho 26, estou preocupado com tudo. O que é que eu vou fazer no próximo fim de semana? O que é que eu vou fazer na próxima semana? O que é que eu vou fazer no próximo mês? Qual é que vai ser o meu trabalho para o resto da vida? Tipo, que caminhos a longo prazo é que eu vou fazer? E os velhos perdem a questão destes problemas a longo prazo, não é? Estão muito mais focados em questões do momento e até está provado por este estudo que, apesar de terem um círculo mais limitado de interações sociais, toda a gente que eles têm nesses círculos são pessoas importantes e valiosas e que têm uma relação mesmo forte, não é? Porque se eu estivesse a morrer, não é? Tipo, eu não vou fazer fretes já. Eu não vou estar com pessoas que não me apetece, não vou a jantares que não me apetece, não vou fazer nada que não me apeteça. E, portanto, claro que isso pode trazer leveza e maior felicidade para as pessoas de idade. Então, eu ouvi o podcast, pá, 50 minutos. Eu ouvi isto de seguida, pá, e adorei mesmo, porque acho que deixa-me muito mais otimista em relação ao futuro e com menos medo de envelhecer e de me aproximar da morte e afins. Portanto, olhem, recomendo imenso. A seguir a isto acabar, porque agora vou contar a história que eu tenho com velhos que, provavelmente, a vez que eu fui pior pessoa na minha vida. E, portanto, a seguir vão ouvir este podcast, que eu acho que ganha muito e é sempre bom ficarmos animados. E eu acho que este podcast anima. E então, agora para desanimar por completo. Ai, ai. Então, eu há uns bons anos fui fazer voluntariado e esse voluntariado envolvia ir visitar casas de velhos e fazer-lhes um pouco de companhia, conversa, coisas normais. E fui com duas amigas minhas. E nós fomos à casa de uma das velhas sortudas para ser abençoada com a nossa companhia e fomos lá lanchar e preparou-nos um lanche incrível, com muitos pães, muito queijo, fiambre, todos os compais, todos os sabores de compal estavam presentes. E estávamos a fazer aquela conversa, etc. E no meu campo de visão, a disposição da mesa é importante, que é, tínhamos a senhora, agora sinto-me mal com esta história, portanto vou ter que referir como senhora e não como velha, mas tínhamos a senhora à cabeceira, uma das minhas amigas na outra cabeceira, eu de uma ponta da mesa, eu num lado da mesa, outra amiga minha do outro lado, atrás dessa minha amiga, portanto, em contacto visual comigo, havia uma fotografia, um bom A3, a preto e branco, de um jovem. Mas, por ser a preto e branco, de um velho, não é? Atual. De um velho atual. E a minha amiga, que está à cabeceira, diz... diz... Muito bonito, este senhor. Quem é que é? É o seu marido? Resposta da senhora. É sim, mataram-me. Ponto final. Posto isto, depois de 2 segundos de silêncio, de o que estava a ser a primeira conversa desde que nos tínhamos sentado, eu ouço a minha amiga que fez a pergunta a fazer este barulho. E eu olho para ela em pânico de não, isto não vai acontecer. Não vamos ter um ataque de riso aqui. A segunda minha amiga que está à minha frente quebra e começa a ter um ataque de riso descontrolado. E eu estou de boca aberta a olhar para estas duas boas pessoas a partir-se a rir na cara de uma viúva, cujo marido foi assassinado por uma entidade desconhecida, mas que, uma palavra, ela disse-nos tudo o que havia para saber. E eu começo, com lágrimas a cair-me pelos olhos, a chorar a rir. Quebra uma, quebra outra, estou à minha frente, eu tenho a fotografia no meu plano de visão e desmancho-me a rir. Mas tenho um ataque de riso, pá, aí durante 5 minutos, sendo que durante estes 5 minutos... que é imenso, se vocês pensarem sobre isso, havia momentos que acalmávamos, tentávamos recomeçar uma conversa, e havia um dos três sempre que fazia o... E foi uma reação, é assim, eu acho que tenho que fazer um disclaimer, ninguém se estava a rir do assassinato do jovem naquela fotografia. Simplesmente foi tão brusco e tão bruto que, de reação nervosa, nenhum de nós conseguiu parar de rir. Isto é o que eu digo a mim próprio para me convencer que eu não sou tão má pessoa como esta pode transparecer, mas eu estava a morrer a rir. Bom, e isto para dizer depois, ou seja, a senhora não fez caso, continuou-nos a servir pão, disse não se preocupa, não há problema, continuou-nos a trazer pão e a dar-nos da sua comida. Mesmo depois de nós lá nos acalmarmos e conseguimos ter uma conversa normal, simplesmente tentámos não tocar mais no tema. Uma das minhas amigas teve que sair embora mais cedo e despediu-se com desculpe lá qualquer coisinha, que, a meu ver, não sei se dá bem para desculpar, mas muito simpática, ou seja, nem sequer comentou o facto de nós termos rido a morte do marido. E até este podcast eu achei que esta senhora está tão triste e tão mal que nem sequer teve reação perante esta barbaridade que eu e mais duas pessoas fizemos, convidados a fazer voluntariado em casa dela. Mas agora, depois de ouvir este podcast, ela está só mesmo bem resolvida. Está bem resolvida em relação à morte. Está bem resolvida e percebeu. Foi um estímulo nervoso. Está tudo bem. Estes jovens são... Nada me vai estragar o dia e não vão ser estes três bananas que me vão estragar. E por isso, eu agora sinto-me muito melhor. Malta, foi o episódio desta semana. Muito obrigado por terem ouvido. Se divertiram e se acham que eu sou uma má pessoa, por favor, deem 5 estrelas ao podcast para eu me sentir melhor. Até para a semana e um grande abraço e liguem aos vossos avós.
A telenovela, o Guilherme andou a vê-la, gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela, mal posso esperar, mal posso esperar.